Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
De acordo com o Observatório do Direito à Comunicação, o Ministério das Comunicações, empresários e também outros ministérios sinalizaram no sentido de adiar ou cancelar a primeira Conferência Nacional de Comunicação. O corte de 80% da verba e o atraso na redação final do regimento interno preocupam as comissões pró-conferência.
Mas nada de parar com os preparativos. Em nota, entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação afirmaram que seguem mobilizando para realizar a conferência, mesmo com as dificuldades.
Confira agora a mobilização no estado do Pará, norte do país. Antônio Marques falou que a mobilização no interior é muito menor do que na capital do estado, Belém. Ele é coordenador da Abraço, da região sul-sudeste do estado do Pará.
Estão sendo realizados seminários nas cidades dessas regiões para discutir as principais questões da atual situação da comunicação no país. A ideia de espalhar esses encontros pelo Pará é propor uma pauta a ser encaminhada às conferências regionais. Quem explica é Antônio Marques, da Abraço.
Então, a ideia é, faz um seminário e aí nesse seminário se convoca as organizações sociais, convoca quem quiser participar, né? Aí a gente vai pautar a demanda e é saber quem, daquela região, quem for para a conferência, tem a responsabilidade de encaminhar aquilo, não como uma proposta pessoal, mas uma proposta tirada do coletivo. E como a nossa entidade participa, faz parte também da nacional, a gente pretende reforçar isso na estadual, né? Apresentar na regional e reforçar na estadual.
Das entidades mobilizadas, Antônio citou o Fórum da Amazônia Oriental, a Abraço, o CEPEPO, que é uma ONG de comunicação popular, o Fórum em Defesa das Rádios Comunitárias e outras organizações. Com os seminários, os defensores de uma conferência ampla, democrática e transformadora esperam envolver mais pessoas numa reflexão sobre a comunicação que queremos.
Você pode acompanhar os preparativos para a Conferência Nacional de Comunicação na nossa página www.brasil.agenciapulsar.org. Notícias e novidades sobre o tema? Envie para a revista @agenciapulsar.org.
No final de junho, mais uma emissora comunitária foi fechada. Foi a Rádio Arariboia, localizada no Morro do Estado, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Policiais civis faziam uma operação na comunidade e passaram em frente à sede.
Denunciaram a Polícia Federal e a Anatel a existência de uma rádio pirata no morro, expressão normalmente utilizada para justificar a invasão e a apreensão de equipamentos de muitas emissoras comunitárias. A programação foi interrompida e a rádio, que estava há 13 anos no ar, fechada.
O jornalista Edésio de Oliveira conta que a mídia comercial adotou unicamente a versão do delegado. Edésio trabalha há 5 anos na Arariboia, com o programa Cidadania em Ação. A imprensa justificou a invasão e o fechamento da rádio porque teria ligação com o tráfico de drogas do local. Não procuraram saber, por exemplo, que a rádio entrou com pedido de outorga há mais de 10 anos e até agora, nada. Edésio contou que tentou um contato com a Anatel e ficou sabendo que a agência não tem gerência sobre a liberação de outorga. A confusão é comum, já que a Anatel funciona como um conhecido órgão repressor das rádios. O caminho, então, foi procurar o Ministério das Comunicações.
Aí nós encaminhamos para Brasília o Ministério das Comunicações, né, solicitando algum parecer, e eles falaram que nossa documentação não encontra-se lá e não tem nada expedido. Enfim, é o jogo de empurra, né, o famoso jogo de interesse.
A imensa demora na fila para conseguir a licença para funcionar não é uma surpresa. Edson Fernandes, que também trabalha na rádio, explicou que o pedido vem desde a ata de fundação, ou seja, 27 de fevereiro de 1996. Ele explica que é a terceira vez que a rádio é fechada e conta os próximos passos.
vamos fazer um manifesto do fechamento das transmissões, porque vai comunicar a operação que foi feita. Aqui é uma rádio que tem 13 anos, nós estamos brigando para ter outorga, nós estamos pedindo para ser legitimada. E não é um mês, nem um ano, nem dois anos, nós estamos há 13 anos na luta, né? Nós somos a primeira rádio comunitária de Niterói. Simplesmente a rádio funciona em atender a comunidade e passar as informações da comunidade para a comunidade. E esse é o papel da rádio comunitária.
Para acompanhar o andamento do caso, acesse a página da comunitária www.radiorca.com.br. Quer saber mais sobre a história da Arariboia FM? Acesse a página eletrônica da Agência Pulsar e clique na Rádio Revista Comunidade em Rede número 9. Na edição, o programa Sintonia Alternativa irradia informações sobre a emissora de Niterói.
A Agência Pulsar está fazendo uma cobertura especial sobre o golpe de Estado em Honduras, um país na América Latina. Na madrugada de 28 de junho, o presidente Manuel Zelaya foi sequestrado pelas Forças Armadas de Honduras e levado para Costa Rica.
O sequestro ocorreu poucas horas antes da realização de uma consulta popular sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, um espaço para propor reformas à atual Constituição hondurenha.
Após o golpe, que colocou Roberto Michelete no poder, começou a perseguição às emissoras comunitárias. A direção da comunitária Progresso informou que a rádio foi invadida por militares enquanto eram transmitidas notícias sobre o golpe de Estado.
A programação foi interrompida, mas a equipe não se calou. Os integrantes continuaram denunciando pela internet. A situação da Rádio Progresso não é exceção. Diversas emissoras têm recebido ameaças por parte das Forças Armadas em Honduras.
As manifestações têm sido violentamente reprimidas. O presidente Manuel Zelaya continua tentando retornar a seu país.
Organizações internacionais criticam a perseguição aos meios de comunicação em Honduras. Nesse grupo estão a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC, e a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, a ALER.
A jornalista Mercedes Abersu denunciou que a programação dos meios oficiais é a habitual, transmitindo uma impressão de normalidade no país. Disse que há pouco espaço para divulgar as manifestações favoráveis a Manuel Zelaya, o presidente eleito.
Acompanhe a cobertura especial da Pulsar sobre o golpe em Honduras. Acesse www.agenciapulsar.org.
A partir de 1º de agosto, os coordenadores da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço, no Rio Grande do Sul, vão colocar o pé na estrada. Segundo o coordenador estadual de formação, Bruno de Lima, que também é professor, foi aprovado um projeto em âmbito regional pela Fundação Banco do Brasil, que vai garantir capacitação para radioamantes em diversas regiões do estado.
O curso partiu da constatação de que muitos radialistas fazem um trabalho por amor, mas sem capacitação. E aí podem não se dar conta de que acabam reproduzindo na rádio comunitária os valores que ouvem ou vêm massificados pela mídia comercial. Serão 12 encontros, todos regionalizados, contemplando todo o Rio Grande do Sul. Bruno explica como as rádios comunitárias podem colaborar para o desenvolvimento de cada região.
Já numa rádio comunitária, por exemplo, tu aumenta a informação horizontal, né? Por exemplo, pelo fluxo que a gente recebe dos bens simbólicos, que vem pela grande mídia não pela grandeza dela, sim pelo seu tamanho, tá? É mais fácil tu saber alguma estupidez que sai no Faustão do que conhecer um evento cultural no teu bairro vizinho. Esse evento cultural no teu bairro vizinho pode ter empreendimentos de forma cooperativada, horizontal, concessionária, que tu sequer imagina que eles existam. E quanto pior for a condição econômica do município, ou mais isolado ele estiver, ou mais depreciado tiver seu desenvolvimento, mais importância vai ter a rádio comunitária. É isso que a gente aposta.
A intenção dos coordenadores da Abraço, neste trabalho que vão fazer voluntariamente, é formar comunicadores que tenham uma concepção do que é a radiodifusão e o radiojornalismo comunitário. Pessoas que queiram participar de um esforço de produzir notícias, ou seja, bens simbólicos, a partir de suas regiões.
Outra novidade que vem do Rio Grande do Sul é a ideia de criar uma rede de correspondentes regionais. Esta é mais uma política da coordenação da Abraço eleita em abril. E o curso de capacitação deve ajudar muito nisso.
Aliás, a ideia já deu fruto. Foi criada uma rede experimental na região de Porto Xavier. É como nos conta Bruno de Lima.
Ali, 8 rádios estão fechando um boletim semanal, onde cada uma coloca alguma notícia de sua cidade. Parece uma coisa boba, mas para quem não apurava nada é muita coisa. E tem gente leiga, né? A maioria do pessoal é amador, é radioamante, faz o amor à camisa.
Bruno observa que hoje o conteúdo é bastante próximo ao cotidiano das comunidades. Falam, por exemplo, de futebol amador, de inaugurações. Contudo, apesar da simplicidade, é um primeiro passo para se contrapor à massa de informação que circula no estado, produzida por um mesmo grupo, a RBS.
O material é centralizado em uma rádio, editado e posteriormente reenviado para as outras comunitárias. Os textos já podem ser encontrados no site da Abraço Rio Grande do Sul, no endereço www.abracors.org.br.
A situação da radiodifusão comunitária no Piauí é preocupante. Segundo o presidente da Abraço no estado, Ricardo Campos, 80% das emissoras comunitárias foram fechadas em operações da Polícia Federal e da Anatel, desde o início de 2009. Pessoas de rádios comunitárias estão sendo processadas e até mesmo presas. Foi o que aconteceu com Ricardo, detido durante a operação na Rádio El Shaddai, no bairro Renascença 2, da capital teresina.
Recebi a ligação do pessoal da rádio dizendo que a Anatel e a Polícia Federal estavam lá levando todos os equipamentos da rádio. E até onde a gente sabe, o equipamento que pode ser lacrado ou apreendido mediante uma citação oficial é só o transmissor e o gerador de estéreo. E a Anatel naquele momento estava levando o computador, mesa de som, microfone.
Ricardo presenciou uma verdadeira cena de filme pastelão. O funcionário da Anatel puxava o computador para um lado e o diretor da rádio El Shaddai para o outro. Ele solicitou, então, o mandado judicial, que não foi apresentado pela polícia.
E eu disse para a menina lá, que é diretora lá da rádio, ela ia ao 24º Distrito prestar queixa por infurto qualificado. Na hora que eu disse isso, o agente policial federal sacou da algema e disse, você está preso por desacato à autoridade. Aí eu disse, tudo bem, você pode até dar a voz de prisão, mas aí eu não entendo é por que das algemas, se eu não estou prestando resistência nenhuma. Ele, rapaz, se cale, a ordem aqui é minha. Respondeu desse jeito, ele, se cale que a ordem aqui é minha.
O militante foi algemado na frente de cerca de 180 pessoas, seus vizinhos, que estavam na porta da rádio comunitária. Ficou detido durante 6 horas e foi interrogado 2 vezes. Só conseguiu ser liberado após intervenção da Abraço Nacional junto a alguns deputados e ao governador do estado do Piauí, Wellington Dias. O presidente da Abraço do Piauí afirma ainda que o fechamento massivo das rádios comunitárias do estado tem prejudicado o processo de mobilização para as conferências estadual e nacional de comunicação.
Então, infelizmente, os convites para as conferências regionais não vão chegar, porque estamos prejudicados, cidades inteiras foram caladas. Né? Cidade como Campo Maior, que tinha 6 rádios, e que essas rádios conseguiam cobrir toda a zona rural da grande região de Campo Maior, que é uma cidade aqui, a terceira cidade do estado do Piauí. Calaram, a Anatel foi lá e fez um rapa de todos os transmissores e então todas as rádios foram tiradas do ar.
Ricardo acredita que a repressão às rádios comunitárias tem aumentado por conta da aproximação do pleito eleitoral e demonstra certa decepção em relação aos governantes do país.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.